falar um pouquinho sobre ainda saúde, mas envolvendo o trânsito. Porque uma das situações mais perigosas ao trânsito é a distração, né? E uma das maiores distrações da vida humana atualmente é o celular. Incrível o número de acidentes que são causados por mexer ao celular ao volante. Inclusive em rodovias e vias movimentadas, há registro disso ainda, acreditem. Para a gente entender esse comportamento humano, tentarmos dar dicas para que os viciados em celular sobre como evitar o uso, não somente enquanto dirige, mas em várias situações em que a gente não deve ficar usando celular, nós vamos conversar agora com o mestre em psiquiatria e ciências do comportamento pela URGS, o psicólogo Marcelo Rossoni da Rocha. Doutor Marcelo, muito obrigado por atender aqui a Rádio Gaúcha nessa noite.
Boa noite, Ramon. Obrigado você.
Doutor, a distração, né, e a ansiedade por estar com o celular são inimigas aliadas aí para causar acidentes, realmente?
Então, depende, né? A ansiedade ela está sempre presente conosco em algum nível, né? E, e ela pode até ser protetiva. Por exemplo, assim, se eu estou preocupado em ser multado ou causar algum acidente, essa ansiedade em forma de preocupação, se ela me mantiver longe do celular, isso pode ser positivo.
Vira um alerta.
Isso, agora se a ansiedade ela estiver aparecendo devido a uma curiosidade de saber se chegou alguma nova mensagem ou como um sintoma, como tu disse, de uma dependência por uso de celular, essa ansiedade ela pode ser um fator de risco daí atrelado, né, a esse uso e pode estar me colocando em maior risco de acidentes de trânsito.
Doutor, como é que a gente faz para diminuir essa vontade insistente de mexer no celular?
Então, sempre que vier a vontade de mexer no celular, assim, eu sugiro, né, que a pessoa ela faça o possível para deixar ele o mais longe possível, assim, né? A tentação que está ali ao alcance das nossas mãos, ela é muito mais fácil que a gente caia nela do que aquelas que a gente não consegue ver. Então, se a pessoa puder desligar o celular enquanto está dirigindo ou deixar habilitado alguma função ou algum aplicativo que não deixe tu mexer no celular enquanto tu estiver em movimento, ou se tu puder, se tu estiver viajando com um passageiro e ele puder usar o teu celular por ti para fazer alguma coisa que tu precisa, isso pode te ajudar a não sofrer o risco, né? Ou ainda assim, né, se tu pensar assim, né, que se tu não mexer, tu vai conseguir chegar ileso em casa, não vai ter o transtorno de ter que lidar com uma colisão de trânsito e todos os pormenores que traz, né, essa colisão. Então, acho que essas são algumas atitudes que podem ajudar nesse momento.
Pois é, hoje em dia a tecnologia, né, doutora, ela coloca o celular até como um aliado, de certa forma, pelo GPS, pelo mapa que está ali, facilitando o trajeto. Mas então o senhor acredita que para a gente conseguir não ter aquela vontade de ficar ali vendo, principalmente as mensagens, né, que chegam pelo WhatsApp, o senhor acredita que a nossa principal ação deve ser colocar o celular ali, buscar não mexer, apenas pode mexer apenas para olhar o mapa, digamos assim?
Então, o uso de GPS, ele oferece um pouco menos de risco se a pessoa já está acostumada a usar ele, né? Se tem um suporte que é bem fixo, se não é um suporte que vai ficar caindo do celular, se a pessoa não deixou o celular no colo e está pegando ele ou olhando para baixo cada vez que quer olhar no celular, ou se ela já está bem adaptada com a multimídia que conecta o celular e mostra o GPS, né? Porque as multimídias antigamente acabavam dando muitos bugs, erros, e acabava a pessoa tendo mais trabalho para resolver os problemas do que para dirigir em si, né?
Pois é, e doutor, algumas pessoas alegam até que falar o celular, falar, é o mesmo que conversar com alguém que está no carona. Como é que o senhor vê isso?
Então, na verdade, não é a mesma coisa, né? Já existem outros estudos comparando isso, né? E a conversa com alguém é menos danosa. É claro que se a conversa virar uma discussão, com uma briga, com agressões verbais, ou se a conversa estiver entrando em assuntos muito emocionais, tipo assim, um término de relacionamento, ou um motorista que está sendo avaliado e que pode ser punido através dessa avaliação, ou se tiver mais de dois jovens abaixo de 21 anos no carro, tem um estudo que mostra isso, né, pode ser que essa distração acabe atrapalhando o motorista e ele se coloque em risco, né? Mas não é o caso da maior parte das conversas que a gente tem no trânsito quando está dentro do carro.
Pois é, as conversas geralmente são mais amenas, né? Até porque geralmente o carona sabe que estamos dirigindo, no caso, né? Ele acaba não querendo chamar muito a atenção, os caronas conscientes, né? Aliás, como é que pode se fazer para ser um carona consciente, doutor, não distrair o motorista?
É, exatamente, assim, né, poder, se for possível, ajudar o motorista a alertar alguma coisa que ele não viu, um comportamento inadequado de outro carro, ou falar o mínimo possível, ou evitar assuntos muito polêmicos, né, ou se oferecer para ajudar o motorista com alguma coisa que está vendo, que está distraindo o motorista, né, ou até sinalizar para o motorista, ah, olha só, eu preciso que eu ajude a responder alguém aí no teu celular, que eu tô vendo que tu tá escrevendo e digitando para alguém aí, eu posso fazer isso para ti, né? Talvez esse tipo de atitude, se você tiver liberdade para fazer isso com um motorista, pode ajudar a colocar vocês dois em menos risco, né?
É, inclusive tem uma mensagem interessante aqui do nosso ouvinte Eduardo Barros, doutor, que ele fala: sou motorista de aplicativo e antes de sair de casa já deixo tudo arrumado, celular no lugar, multimídia já plugado e ouvindo o GPS tentando não ver, assim me distraio menos. É isso, né, doutor?
Exatamente, assim ele tá se colocando em bem menos risco do que se ele tivesse que ajustar tudo isso em movimento, né?
É. Doutor, além de falar e mexer o celular, quais são os outros fatores de distração que são causadores de acidente que a gente pode evitar?
Então, Ramon, definitivamente, assim, de todos os distratores que a gente tem, o celular, ele é o maior responsável por aumentar o risco no trânsito, né? E não só falando, né? Hoje os smartphones, eles têm muitas outras funções, entre elas, né? A mais grave registrada nos estudos até agora é ler e digitar mensagens de textos. Entretanto, hoje em dia a gente vê que as pessoas fazem de tudo com o celular enquanto dirigem, né? Elas tiram selfie, elas gravam stories pro Instagram, elas participam de reuniões e videochamadas, elas assistem séries,
dirigindo,
até caçam, né, pokémons dirigindo, né? Então, é uma coisa assim que as pessoas não imaginam o quanto de risco elas estão trazendo, né, pro trânsito, né? Além disso, tem alguns outros comportamentos que não estão relacionados com o uso do celular e que também afetam a atenção, como, por exemplo, ingerir alimentos e bebidas enquanto dirige, usar álcool e outras drogas, incluindo tabaco e medicamentos de tarja preta, né, que às vezes deixam a pessoa com mais sono e com menos atenção. Como a gente falou há pouco, né, tentar configurar multimídia ou alguma função do carro que tu não está bem acostumado a fazer ainda, né, sem parar o carro, manejar pets ou crianças que não estão devidamente presos pelo cinto de segurança ou por cadeirinhas,
né,
também pode causar um acidente, ou dirigir também sob privação de sono, né, muitas horas sem dormir, também pode afetar a atenção do motorista, né, isso a gente falando de objetos que o motorista tem condições dele mesmo prevenir, né, óbvio. Sim. Que tem outros distratores que são fora do alcance do motorista e que estão fora do carro, né?
Sim. Então, o senhor falou aí do risco ao trânsito que muita gente causa. Nós tivemos aqui na Rádio Gaúcha, inclusive, informação que veio já há alguns anos de motorista pego na Freeway, que é uma rodovia importante que nós temos aqui chegando a Porto Alegre, leva Porto Alegre ao litoral, de uma motorista tomando chimarrão enquanto dirige. Imagine o risco, né, doutor? E aí vem uma questão que eu faço ao senhor, que é psicólogo, Marcelo Rossoni da Rocha, mestre em psiquiatria, ciências do comportamento pela URGS. Esse comportamento dessa motorista, como é que a gente faz para mudar, doutor? Como é que a gente faz para conscientizar uma pessoa de que ela realmente não pode comer, tomar chimarrão enquanto dirige, principalmente?
É, então, né, imagina se cai essa água quente em cima do colo da pessoa, né? Qual é a reação imediata física que essa pessoa vai ter, né? Ou ela vai acabar pisando num pedal que não deveria, ou ela vai virar a direção, né? O risco de acontecer um acidente é muito alto, ou se alguém bate nela ou ela passa por um buraco e a bomba do chimarrão entra lá na goela da pessoa, né? Ah. Outra situação que pode causar um baita acidente, né? Então, a gente sabe que tem questões culturais nossas que fazem isso acontecer. E desde lá da autoescola, né, o motorista pode ser conscientizado, a mídia nos ajuda muito com a conscientização dos motoristas em diversos fatores, né? A gente sabe como mudou a ideia do motorista nas últimas décadas sobre usar o cinto de segurança, sobre não beber e dirigir, né? Então, uso de cadeirinha para criança também, né, que tem sido discussão, inclusive em leis e tal. Eu acho que é muito importante, assim, quando a mídia nos ajuda a divulgar melhor, né, e conscientizar o motorista desses problemas, né?
É verdade. Um outro ouvinte manda aqui para colaborar com a nossa conversa aqui, doutor, a questão dos relógios inteligentes, que hoje há relógios que mostram as mensagens do celular. E aí, como o celular é proibido para não ser flagrado, o ouvinte usa o relógio, que também não devia, né, doutor?
Exato, assim, tudo que vai retirar a atenção do motorista é importante ele evitar, né? Vamos pensar assim, se a gente estiver numa maca, numa sala de cirurgia e tem um cirurgião mexendo dentro da gente, a gente quer que ele se distraia o menos possível para que tudo dê certo, né? Então pensa que no trânsito também a tua vida está em risco, né? O trânsito mata anualmente mais de 1.350.000 pessoas, né? Então, a gente está se colocando em muito risco estando no trânsito, né? Então a gente tem que tentar sair dele ileso sem, né, nenhum problema.
É verdade. Doutora, para a gente encerrar aqui uma pergunta de uma ouvinte, não vou citar o nome dela, mas ela diz aqui: eu não consigo ficar sem mexer no celular. Procuro usar somente quando estou parada na sinaleira, no semáforo. Como é que a gente pode ajudar essa ouvinte, doutora? A principal questão acho que seria ela fazer um tratamento para essa ansiedade, seria isso?
Exatamente, né? Os manuais que descrevem os transtornos mentais, eles ainda estão estudando uma melhor forma de introduzir esse problema que a gente tem com a tecnologia, né? Com a dependência de uso de celular, de computador, de internet, de jogos, mas já é claro, né, cientificamente falando, que eles trazem um problema, né? Uma dependência psicológica, a gente diria, né? Não seria uma dependência química como as drogas, mas eles trazem uma dependência psicológica. E existe sim tratamento, assim, né? As pessoas, elas precisam se conscientizar que se está trazendo um problema para a vida delas, é importante elas buscarem tratamento.
Muito bem. Dr. Marcelo Rossoni da Rocha, psicólogo, mestre em psiquiatria e ciências do comportamento pela URGS, muito obrigado por essa conversa, por esse bate-papo aqui, que foi também esclarecedor muito hoje, principalmente para quem tem aí essa ansiedade de ficar mexendo no celular. Aliás, doutor, enquanto a gente conversava aqui, eu tô com o WhatsApp da rádio aberto aqui no nosso sistema, tô com o meu celular na mão, mas tô aqui paradinho dentro do estúdio. A gente alerta sempre, né? Tá dirigindo? Deixa o celular de lado. Muito obrigado, viu? Uma boa noite.
Muito obrigado, Ramon. Boa noite a todos.